social e económica que atravessamos, mas também fazer as mudanças estruturais necessárias para uma União mais sustentável, inovadora e justa. Pensar e levar à prática um projeto participado, capaz de enfrentar crises futuras, sejam elas sanitárias, ambientais ou políticas. Construir uma Europa mais resiliente significa não só dispor de novos instrumentos de investimento, que ainda não são certos, mas também da coragem política para aplicar esses fundos nas reformas necessárias para tornar a União mais inclusiva e democrática. Temos de abandonar um modelo económico e social baseado na exploração de mão de obra precária, viciada a economias fósseis e centrado na lógica do lucro imediato, subexplorando o planeta e destruindo futuros. Resiliência significa também mudar, fazer a transição ou as transições verdes, justas, digitais, mas a sério, não só no papel. Temos de melhorar efetivamente as condições de vida, garantir direitos no trabalho para que essa resiliência se materialize. Temos de aprender com a crise pandémica e garantir um plano de investimento público que não sobrecarregue a dívida nacional nem traga a austeridade ao futuro. As propostas do Bloco de Esquerda são claras, tanto para a emergência como para as profundas alterações necessárias para o futuro. Digitalizar, sim, mas protegendo empregos e rendimentos de todos quanto trabalham na Europa, reduzindo efetivamente a precariedade, reconstruindo relações coletivas de trabalho, incluindo nas plataformas digitais e teletrabalho. Produzir, sim, mas defender serviços públicos fortes, universais, gratuitos, saúde e educação, mas também telecomunicações, ciência, cultura, habitação. E garantir que ninguém fica para trás sem uma efetiva proteção social e cuidado. Inovar, sim, mas combatendo as alterações climáticas, reduzindo a dependência externa, seja ela alimentar, industrial ou energética. Relações externas, sim, mas reforçando também o Estado de Direito na União, garantindo igualdade e dignidade a todas as pessoas perante a lei, liberdade de imprensa, independência de poderes, combate ao racismo e a todas as formas de discriminação. Concorda com estas prioridades, Sr. Primeiro-Ministro? São estes também os critérios a cumprir por quem receba apoios europeus? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A emergência humanitária que se vive nos campos refugiados de Moria expõe o fracasso de políticas de fronteira da Europa Fortaleza, que trata como indesejados, um empecilho, todas as pessoas que procuram asilo. O incêndio que destruiu o campo de refugiados de Moria desocultou a desumanidade, a indiferença face aos direitos fundamentais de milhares de pessoas que fogem da guerra, das perseguições ideológicas e da fome. A situação na fronteira entre a Grécia e a Turquia agravou-se com o aumento de pessoas refugiadas que fogem da guerra da Síria. O presidente da Turquia, ao renunciar ao acordo de subcontratação de políticas de fronteira, abriu as portas à entrada de centenas de milhares de pessoas que se acumulam em centros de detenção sobrelotados, com faltas de condições sanitárias e de segurança. Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados e senhoras deputadas, no campo de Moria, com a lotação de 4 vezes superior à sua capacidade, vivem cerca de 13 mil pessoas, entre as quais menores acompanhados, grávidas e doentes crónicos. Com a pandemia, a grave crise humanitária soma-se à grave crise sanitária. As condições precárias impossibilitam o distanciamento físico, o cumprimento de medidas de higiene recomendadas. O governo grego, perante esta crise humanitária, persiste na política carcerária que avança na construção, do novo campo e reprime, com polícia de choque e gás lacrimogéneo, os protestos de refugiados que reivindicam a liberdade e se levantam contra a construção de abrigos temporários que perpetuam a sua detenção. Senhor Primeiro-Ministro, a resposta da União Europeia é insuficiente e não altera o paradigma assente na detenção, contrária aos valores humanistas e à defesa dos direitos humanos. A Comissão Europeia apresentou o Pacto para as Migrações. Para ter sucesso onde se fracassou no passado, são necessárias 3 medidas essenciais. Alterar o paradigma assente na detenção e dar prioridade aos direitos das pessoas. a efetivar a concretização dos acordos de reinstalação de refugiados e evacuar os campos de refugiados na Grécia, assegurando a implementação de mecanismos de efetiva distribuição solidária de responsabilidades entre os Estados-membros. Concorda com estas propostas, Sr. Primeiro-Ministro? Muito obrigada.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Perante a ordem de trabalhos que está apontada para a próxima sessão do Conselho Europeu, ganham mais relevo e força as preocupações e alertas do PCP quanto às opções políticas que determinam o sentido das prioridades no plano económico, desde logo as recentemente anunciadas pela Presidente da Comissão Europeia. Mais uma vez é a mesma receita de concentração do poder político e dominação no plano supranacional, incluindo o alargamento a novos setores e áreas de ação, como a saúde, sempre em nome da angelical harmonização ou articulação para esconder as reais estratégias de acumulação de lucro, de degradação dos serviços públicos, de desregulação nos vários planos. É a continuidade, com outras roupagens e retóricas, do mesmíssimo federalismo neoliberal, anunciando-se a conclusão da União dos Mercados de Capitais, da União Bancária, ou proclamando uma reindustrialização que serve, no essencial, as economias mais poderosas. E apesar do que disse agora o Sr. Primeiro-Ministro, o próprio Governo já chegou ao ponto de defender nesta legislatura, na Assembleia da República, essa ideia peregrina da soberania industrial europeia, como se estivéssemos todos no mesmo barco e como se defender a indústria nacional e os nossos setores produtivos fosse dispensável ou equivalente às grandes potências da União Europeia. Sr. Primeiro-Ministro, só quem quiser ser enganado irá acreditar que nas políticas industriais é tudo uma grande família europeia, seja a FASEC ou a ThyssenKrupp, TAP ou Lufthansa, Arsenal do Alfeite ou HDW. No momento em que se anunciam verbas provenientes de fundos comunitários e em que o Governo se prepara para submeter à União Europeia o chamado Plano de Recuperação e Resiliência, o PCP sublinha a necessidade do país ter o direito de decidir de forma soberana da aplicação desses fundos de acordo com o interesse nacional. É preciso defender os setores produtivos, o desenvolvimento e a soberania do nosso país. Não vamos deixar de o afirmar. Portugal precisa de concretizar um projeto de desenvolvimento soberano, liberto dos interesses das grandes potências e dos grupos monopolistas e dos constrangimentos e condicionalismos do euro e da União Europeia. Um projeto que, resgatando importantes elementos da sua soberania económica, tirando partido dos seus recursos, recuperando o controle público de setores estratégicos e de instrumentos essenciais para enfrentar problemas e déficits estruturais, assegurando a libertação da submissão ao euro e a renegociação da dívida pública, aposto decididamente na melhoria das condições de vida, na elevação de direitos, na valorização do trabalho dos trabalhadores, no investimento público, no aumento da produção nacional e na melhoria dos serviços públicos. E no domínio das relações internacionais, quando os senhores do dinheiro e da guerra bradam por novas ingerências e agressões a países e povos, deixo este desafio ao Sr. Primeiro-Ministro. Faça uma coisa, se for capaz. Leve para o Conselho Europeu a Constituição da República Portuguesa e leia lá em voz alta o artigo 7º. Pode ser que alguém aprenda alguma coisa. Há que combater essa visão do poder de império, da ingerência externa, a escalada militarista, o saudosismo neocolonial, o torpedeamento da legalidade por parte de quem pretende derrubar governos enquanto celebra negócios com potências ocupantes. Não, senhores deputados. Há que cumprir a Constituição, defender a paz e o respeito pela soberania e pelo direito internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o senhor deputado João Almeida.
Obrigado, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhores Secretários de Estado. Eu queria começar por salientar a importância e a satisfação por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP por nós estarmos a ter este debate, porque não fora o veto do senhor Presidente da República, este era um dos debates que já não existiria. E, pegando no exemplo do debate anterior, eu parece-me evidente que acabar com debates quinzenais transformados em debates temáticos não traz vantagem nenhuma ao debate político. E acabar com os debates europeus também não traria. Porque, independentemente das perspectivas diferentes que aqui temos, e temos perspectivas substancialmente diferentes, é indiscutível que este debate e este escrutínio são fundamentais para aquilo que todos dizemos sempre que queremos, que é uma cultura de participação no projeto europeu. Nunca ninguém chegou a perceber como é que se defendia uma maior participação e uma maior proximidade ao projeto europeu e se acabava com um momento de debate aqui no Parlamento, antes de cada Conselho Europeu. conseguimos até uma proeza. Nós desta vez estamos a debater sobre um Conselho que já nem vai acontecer na data prevista, vai só acontecer mais tarde, mas ainda bem que assim é. A agenda do Conselho é uma agenda que está concentrada nos pontos essenciais no pós-pandemia, evidentemente. A questão do mercado interno e da forma como o mercado interno foi afetado e como é que podemos restabelecê-lo. É curioso até que o Sr. Primeiro-Ministro faça um ataque à visão liberal e depois uma das questões fundamentais da própria agenda do Conselho é o mercado livre europeu, e obviamente que nós saudamos isso, não percebemos é depois a crítica que é feita, mas é importante também tratarmos a liberdade de circulação das pessoas e o restabelecimento dessa liberdade de circulação e a importância de haver critérios europeus para que esta liberdade seja viável e funcione e não haja barreiras a isso. Ainda há, e obviamente que todos desejamos que deixe de haver, mas que deixe de haver com segurança, para todos podermos fazer um caminho que não tenha depois regresso para trás, e as relações externas, que também são relevantíssimas. No primeiro ponto, a questão do mercado interno, há uma questão que eu queria colocar ao Sr. Primeiro-Ministro e que acho que era importante Portugal defender no contexto deste Conselho. Esteve em cima da mesa uma proposta para a criação, em português, de um instrumento de apoio à solvência das empresas, que tinha até uma verba substancial. Este mecanismo era importante para países como Portugal por uma razão simples. Houve outros países com outras possibilidades que deram um apoio às suas empresas superior àquele que Portugal deu às suas empresas. E, portanto, no retorno e na reabertura do mercado, há um problema de competitividade para quem recebeu apoios inferiores a concorrentes que receberam outro tipo de apoios. A Europa previu um mecanismo para equilibrar esta situação. A Europa, a Comissão Europeia, previu um mecanismo para equilibrar esta situação. O Parlamento Europeu apoia este mecanismo. Não há maioria no Conselho para o aprovar. O que eu pergunto é se o Sr. Primeiro-Ministro vai no interesse das empresas portuguesas, no interesse da solvência das empresas portuguesas, no interesse da proteção de um dos maiores problemas que tem a economia nacional, que é a falta de capital, poder permitir às empresas portuguesas terem aqui uma bolsa para poderem ter essa competitividade. E uma vez que o tempo está a terminar, dizia só relativamente às relações externas o seguinte. Parece-nos também, já aqui foi dito por outros partidos, muito importante a questão da Bielorrússia. É fundamental que Portugal acentue neste Conselho a defesa de regras claras de democracia e de respeito pela liberdade de participação. Obrigado, política. Secretário. E por isso, Portugal, que é exemplar nestas matérias, deve bater-se para que países que estão nas fronteiras da União não continuem a fazer e a atropelar os direitos humanos, os direitos de participação política, como tem acontecido na Bielorrússia. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do PAN. Tem a palavra a senhora deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Já o ouvimos ainda há pouco falar da autonomia estratégica da Europa ou da recuperação económica, preocupações que partilhamos com o Sr. Primeiro-Ministro, mas as questões que hoje lhe gostaríamos de trazer dizem respeito aos valores humanitários do projeto europeu. E para além daquelas que foram as questões deixadas pelos restantes grupos quanto à Bielorrússia, gostaríamos de falar num caso em particular que tem a ver com o facto da crise sanitária não ter feito desaparecer a crise humanitária que se vive, nomeadamente nos campos de Moria, um campo sobrelotado e que as próprias organizações não governamentais apelidaram de inferno na Terra. É que, de facto, a tecnocracia de Bruxelas tem acabado por ignorar ao longo dos anos este flagelo. E, portanto, são condições absolutamente indignas nos campos gregos e que, de facto, já são conhecidas há muito e que, se nada se fizer, poderemos ver repetida esta tragédia em Karatep. E, portanto, neste momento é um dos maiores campos de migrantes da Europa. Enquanto aqui debatemos em Karatep os migrantes, onde se incluem crianças e que vieram de Moria, só têm uma casa de banho para cada 500 pessoas, não têm água, não têm luz, vivem debaixo de surtos de Covid, sem qualquer ajuda médica ou sem qualquer medicamentação, numa situação humanitária absolutamente indigna e à qual não podemos fechar os olhos. Senhor Primeiro-Ministro, parece-nos assim que é fundamental que a Europa e Portugal passem a ter uma política mais eficaz no que respeita ao acolhimento de migrantes, começando por antecipar o seu acolhimento, nomeadamente aqueles que estão nestas condições absolutamente deploráveis e desumanas, ao invés de o acolhermos apenas quando ocorrem tragédias mediáticas. Não podemos continuar a desperdiçar os fundos europeus, como aconteceu recentemente com o caso da Câmara Municipal de Lisboa, assim como precisamos ter uma política que integre efetivamente estas pessoas, que garante emprego e habitação. Este acolhimento não pode também ser apenas de 18 ou 24 meses, fins dos quais têm que procurar outras oportunidades, nomeadamente noutros países, sendo fundamental a publicitação e a dinamização